Olá, amigos. Meio-dia é o Notícias Agrícolas trazendo mais um boletim ao vivo agora para falarmos do boi gordo, lá agora em Confresa, Mato Grosso, nordeste daquele estado. Biraja Capuzzo, presidente do Sindicato Rural de Confresa, que de vez em quando aparece aqui no Notícias Agrícolas, sempre bem-vindo, claro, para mostrar um pouco da situação daquela praça importante do boi gordo, aliás, também de soja e milho, que agora as chuvas já começam a melhorar a situação para todo mundo, né? Biraja, seja bem-vindo, muito obrigado.
Oh, bom dia, Giovanni. Bom dia, Notícias Agrícolas. Bom dia, amigos produtores, companheiros nossos aí pelo esse Brasil. E nós aqui no Nortão, aqui do Mato Grosso, no Nordeste do Mato Grosso aqui, estamos muito agradecidos a Deus, porque já começou o nosso período de chuva, porque a pecuária, como a agricultura, e nós mesmos com o problema que nós temos de água também, nós também agradecemos quando começa a chover. E esse período começou, graças a Deus, chuvas não são chuvas violentas, não causam estrago, pelo menos o início está muito promissor.
Ah, que bom, que bom. Isso daí vai dar um fôlego, pelo menos olhando agora o lado do boi, Biraja. Dá um fôlego aí, as pastagens estavam muito secas.
Tá, não resta dúvida, você vê a insolação esse ano, parece que o sol estava mais quente do que os anos passados. E com isso você sabe que a pastagem fica degradada. Em que pese que as chuvas foram para nós até maio, né? Nós tivemos chuva aqui até maio. E o período que nós ficamos foi muito pouco. Agora você já sente, nos pastos que são menos pesados, que eles já estão extremamente brotados. Então, mas é aquele broto que tem maior medo, porque ele sai o broto, o boi sai de comer o proteinado, e ele vai querer comer o brotinho, e daí para a chuva, aí o brotinho vai embora, nem bucha, nem broto. Aí fica a situação. Então nós torcemos para que a chuva permaneça.
Não, e permaneça para consolidar esse broto, né? Porque se deixar o boi, ele vai direto nesse brotinho verdinho aí, que é muito mais água que massa, né, Biraja?
É isso mesmo, nessa época você não tem proteína, né, no capim ainda, né? Porque é só a força que ele tem só para brotar. E a gente já sabe, ninguém vai comer capim seco se tem um brotinho novo, né?
O Biraja, o Notícias Agrícolas, como você sabe, a gente conversa no Brasil inteiro e a gente, pelo tamanho do Mato Grosso, a gente, com certeza, a gente circula aí conversando com produtores, líderes sindicais, parceiros seus aí em quase todas as regiões. E deu para ver que nessa entre-safra do Mato Grosso, ainda assim, tinha uma oferta estava muito grande ainda no estado. Como foi exatamente aí na tua região, Biraja?
Bom, nós estamos sofrendo, como você sabe, Giovanni, um preço muito aquém do que deveria valer o boi. O boi, hoje, a soja subiu muito, o milho surgiu, enfim, o proteinado ficou caro, todos que nós vamos fazer na propriedade ficou caro. E o boi quase que permaneceu, ele não teve um salto. Eu espero que ele vai ter um salto, que vai diminuir a oferta, eu acho, de fim de outubro, de novembro. Então, eu acho que o boi em outubro, novembro, dezembro, ele pode ter uma alta. Mas hoje os preços praticados aqui são quase que o mesmo que nós estávamos praticando em março. Houve uma queda em abril, mas agora ele está voltando, certo? Ele está voltando. E quanto à oferta, ela está grande, porque aquele que tratou, aquele que levou o semi-confinamento do cara, ele tem que desovar agora. E essa oferta é muito grande aqui, porque esse integrado que faz agricultura pecuária, ele está preso nesse complexo, ele tem que abater o gado.
Exatamente,
Certo? A obrigatoriedade dele é grande, ele tem que abater.
até porque ele tem que tirar esse gado logo, né? Até para plantar, né?
Uns aqui, inclusive, é para plantar mesmo. Você vê, esses não tiveram dificuldade. Eles botaram o gado lá em junho, certo? E estão tirando agora. As pastagens deles não tem problema, porque a pastagem fica muito verde, porque já são preparados para isso, né? Mas agora tem que tirar, porque agora vai entrar o plantio direto, de secar aquele capim para poder plantar.
Exatamente.
Então, aumenta a oferta. Isso é um ciclo que nós estamos nele há muito tempo, né?
Uhum. Ibirajá, então, você falou da estabilidade aí, de uma leve melhora da arroba. Está mais ou menos quanto aí, né, aí hoje, Ibirajá, quarta-feira?
Bom, aqui o preço praticado aqui hoje para vaca é 128. E quando eu falo aqui esse preço aqui, todos eles são com 30 dias, viu, Giovanni? Não tem preço à vista aqui.
Não, claro, claro.
O mercado foi à vista aqui é muito difícil, não tem. Não há interesse deles comprar.
E o boi?
A vaca 128, o boi capão 135, que é uma minoria, não tem esse costume aqui, mas nós, alguém já está começando a capar. Eu, por exemplo, estou começando a capar boi, eu quero matar boi, ver se eu mato ele. Nós estamos acostumados a matar boi com 21, 22 arroba. Eu quero matar ele com 18, 19, capão, para ver se eu pego um preço menor, melhor. Estou com a experiência aqui fazendo isso.
Exato.
E o boi inteiro, pasto, nossa, 132.
Cala. 130, repete para mim, 130 aí? O boi inteiro.
132.
132. 132. Tá, o boi inteiro.
Boi da 135.
Certo. E a vaca?
E a vaca 128.
128. Vamos lá, então. E as escalas,
isso, Birado? 30 dias. A escala, 8 dias. Por exemplo, se você contratar hoje, você vai só chegar no frigorífico dia 4 e ela vai morrer dia 5. E assim sucessivamente, né?
Exatamente.
E os currais estão cheios. E uma coisa que tem me surpreendido, que eu tenho visitado aqui o frigorífico, é que nós estamos agora com uma qualidade muito boa do nosso gado. Nosso gado vem melhorando muito. Você viu o abate, até o invernista também, tem um cuidado no embarque para não machucar, aquele boi machucado, aquele boi não está vindo, certo? Então está ficando bonito.
Exatamente. Isso significa que até todos os lugares estão adotando cada vez mais tecnologia, né, Birajá?
Exatamente. Até no transporte, o cuidado na transportadora, eles orientam a gente, você não pode pôr mais 17 boi para não bater, cupim para não machucar, né? E assim, o cuidado. As estradas melhoraram um pouco, porque a estrada também é uma lástima, né? Porque ela vem e o boi sofre demais na viagem, né? Mas esse aqui eles compram numa faixa aqui de 300 quilômetros, que é o boi que compra aqui em Gol.
Exatamente. Outra coisa, é uma faixa grande, né, Birajá?
Agora, uma coisa que nos alegra muito, essa notícia que nós temos agora com informação da Famato, da Emater, é que a última, eu acho que vai ser a última dose de vacina de 5 ml que nós vamos fazer é agora até dezembro, certo? A partir do ano que vem, de março, já vai vir a vacina com 2 ml. O que é importante isso? Isso é importante, Giovanni, por causa daquele abscesso que dá no boi. Aquele abscesso, quando você vê abrir, você vê o quanto que desperdício, o quanto que eles cortam daqui. Então, essa reclamação procedeu, a Famato aqui reunimos, fomos brigando. Então, a vacina por ano que vem, ela já vem com 2 ml. E no 2020, não vai ter vacina mais. O gado está extremamente saneado. A preocupação agora é a brucelose, certo? Então está uma campanha muito grande da brucelose, nós desenvolvendo vacinar as fêmeas, inclusive as fêmeas até com 24 meses. Para que chegamos daqui 5, 6 anos, nós já estamos com o gado também totalmente saneado de brucelose.
E é aquilo que você falou agora há pouco, né, Birajá? Quer dizer, primeiro melhorando a qualidade e também, junto com isso, a sanidade geral também do rebanho local, né?
Não resta dúvida. Você sabe que nós dependemos de exportação, né? O Brasil depende de exportação. A nossa produção interna, nós não teríamos nem esse preço que é praticado aqui hoje, se fosse para comer interno, tá certo? Você vê, a exportação é o grande veio nosso. Tem 15 dias atrás, eu recebi aqui, e os levei lá no frigorífico, uma missão chinesa. Que essa planta aqui da Confresa, ela não é planta autorizada para exportação para a China. E eles têm só 13 plantas no Brasil credenciadas que vai para a China. E eles estão necessitando autorizar mais outras plantas para adquirir o gado. Quando eles vieram, que eu levei lá dentro, eles se surpreenderam com a qualidade da carne. Isso para nós é importantíssimo. Entra mais uma unidade, entra, mas aumenta a parte de importação, de exportação, o preço vai piorar. Essa é a chance que nós temos.
Essa unidade, essa unidade que você levou os chineses aí, quem que opera ela, Biraj?
A JBS.
Ah, a JBS, a própria JBS. Aliás, a JBS
está... Ela só não é autorizada, viu, Giovanni? Uhum. Tem que saber isso aí, ela só não é autorizada a exportar para a China.
Não, não, claro, perfeitamente. A gente sabe que a China...
E aí para os outros países, não.
A China normalmente só se exporta para lá mediante autorização. Então, a China está interessada em ver a possibilidade dessa planta também ser liberada, né, Capuzzo? Uhum.
Justamente porque... Os chineses estão terminando um porto que estão fazendo aqui perto de Itaqui, no Maranhão, que é um porto deles, é um porto particular, Porto de São Luís. É uma sociedade, uma parceria que eles têm com o pessoal aí de São Paulo, e o porto está em pleno andamento. E esse porto vai beneficiá-los, porque ele é deles, é propriedade deles, e eles querem comprar toda a soja nossa aqui, comprar quase toda a soja aqui, o milho, e vão também já ver como que leva a carne. Então, por isso, eles estão andando. Eles, você sabe, são muito criteriosos. Eles não decidem nada na hora. Você não fica sabendo muito. A gente só sabe informar.
Quando foi essa visita, Biraja? Quando foi essa visita deles aí?
Tem 15 dias atrás.
Perfeito, perfeito.
Entendeu?
Biraja, deixa eu te falar deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês aí praticamente ficam só na mão do JBS, né, Biraja?
Então, sem saída, você vê, isso é um absurdo, né? Nós ficar na mão só de um comprador. Em que pese, nós temos aqui uma coisa que eu sempre falei para você, Giovanni. Eu não posso reclamar, porque esse, para nós aqui, consumidor e o pessoal que vende o gado para ele, nós não podemos reclamar nada dele. Certo? Os pagamentos dele são preferencialmente em dias. Então, a unidade gera aqui na região 700 empregos, abate 1.200 boi por dia. Eles estão tentando aumentar a capacidade de abate dele para ver se chega a 1.800, a 2.000, mas eles estão com problema de água. Certo?
Sempre tem um problema de água aí, né, Biraja?
Bem, quando era nessa época aí o JBS aqui só, por quê? Porque você sabe que bater um boi gasta água para danar, né? São 30 milhões de litros por dia dessa unidade. E aqui, como ela é muito fiscalizada, é o CIF, é tudo, é uma unidade super moderna. O abate aqui é muito moderno, então gasta muito mesmo.
Agora, o ideal também seria que tivesse um pouco mais de concorrência, né, Biraja? Para dar uma melhorada um pouco também, né? Porque embora o JBS pague bem, você já não falou isso em outras vezes, mesmo quando o JBS estava numa crise mais brava do que está hoje, né, Biraja?
Exatamente.
Você sempre comentou a correção deles aí. Mas, no entanto, também fica sem concorrente nenhum, né, Biraja?
Porque você não tendo concorrente, eu não tendo opção para ofertar, porque o outro frigorífico que nós podemos mandar aqui é para a Barra do Garça, água boa. Mas daqui lá dá 700 quilômetros.
É muita coisa.
E outro, né? Ou você pular o Xingu aqui e ir lá para Guarantã. Mas já fica totalmente inviável. Todas as coisas, o frete hoje é inibidor de qualquer coisa. Então a logística é importantíssima. O que nós pleiteamos? É que entrasse outro grupo, né? Outro grupo que tivesse viesse aqui para a região. E não é só para a região, o Brasil inteiro, se entrasse dessa qualidade.
Agora também tem um detalhe, né, Biraja? Se também vocês precisam do JBS, mas o JBS também precisa de vocês, né? Porque eles também, né, para manter essa unidade, eles têm que correr boi aí nessa região toda, né?
Você vê a facilidade que eles têm em comprar aqui, é tão grande, Giovanni, que você assusta. Os compradores deles não levantam um minuto da cadeira. É nós que vamos lá. Você me compra, quando você me paga, eu acho isso extremamente imoral, certo? Eu vou lá falar, quando você me paga? Não, a mercadoria seria minha, eu sempre pôr preço nela, né? Realmente está no... Nós não temos condição de bom preço. Nós temos que aceitar as condições
dele. Exato. Uma outra coisa também, né, Biraja, que, aliás, é uma coisa que pega toda essa tua região aí, né? Eu estava conversando um tempo atrás com com o IMEA. O IMEA falou, mostrando um pouco as diferenças regionais no estado, ele comentou que toda essa região tua aí, o Nordeste, pegando de Canarana para cima mais ainda, vocês ficam praticamente isolados de tudo, né? A pecuária aí é a que menos tem integração com o resto do estado, né, Birajo?
Você vê, esse abate nosso aqui vai tudo para São Paulo, né?
Uhum.
Agora, daqui em São Paulo, você sabe quantos quilômetros que dá?
Tem um monte.
1.700, 1.800.
É, muita coisa.
E olha aqui, uma imoralidade que tem aqui na 158, tem uma rodovia aqui que uhum. ela chama 158, viu?
Uhum.
É que a liga até Belém, certo?
Uhum.
Falta 130 quilômetros de asfalto aqui e eles não asfaltam de sacanagem,
uhum.
que é a rodovia mais movimentada que nós temos.
Uhum.
E esse período agora que começa, quando é na seca, muita poeira, muito trem.
Uhum.
Quando é agora na chuva, é lama, é barro, é atoleiro.
Uhum.
Os bitrem hoje que saem daqui tem muita dificuldade em atravessar isso.
Exatamente. E aí, aí deprecia cada vez mais a mercadoria, né, Birajo?
É, a logística está extremamente ligada ao preço, né?
Uhum,
tudo que você for conversar hoje e falar no Brasil, você fala em logística, né?
Uhum.
Ó, vamos falar em logística. Então, se chegasse, por exemplo, para nós, conseguisse credenciar isso aqui, esses comprar um site aqui, aí eu penso que nosso preço aqui melhoraria muito. Não só nós do sul do Pará e ali o Tocantins, né?
Uhum.
Porque só aqui não daria para abastecer eles.
Exatamente. Ô, Birajo, deixa
eu... Você vê um dado que ele trouxe para mim?
É.
Isso até é bom você anotar.
Pode falar.
Ele falou para mim que a China está num processo de tirando 400 milhões de gente da zona rural e levando para a zona urbana. Aí eu falei, olha, mas como que você leva duas vezes a população do Brasil para a zona urbana? Falou, olha, nós queremos melhorar a condição do povo para eles ter direito de consumir. Porque hoje o chinês come 500 gramas por ano de carne. Aí ele falou, se nós aumentarmos 500 gramas, eles passarem a comer um quilo, vocês não vão ter nem boi para sustentar nós.
Exatamente. Exatamente, então, bem lembrado.
Então tá bom, então vocês levam logo. Então vocês levam logo esse povo para a cidade.
Leva logo e avisa a gente, né, Birajo?
Veja logo.
Maravilha. As informações, Birajo, essa que você deu também do chinês visitando aí foram bem importantes. E, naturalmente, ficou o registro aqui para os amigos que nos acompanham, viu, Birajo? O Brasil inteiro aqui, com a nossa audiência fidelizada, ficou sabendo também aquilo que você já falou outras vezes. O JBS funciona bem aí, mas, no entanto... É muito fácil para eles, né? Você não tem para quem vender boi, né, Birajo?
De jeito nenhum, você vê. Eu chego aí em São Paulo, eu tenho 7, 8 frigoríficos, né? Para vender. Em São Paulo ainda tem uma coisa, como os frigoríficos são menores, eles não têm crédito mesmo, eles pagam à vista, né? Então, você vê em São Paulo a prática aí, muito de vender boi à vista. Agora aqui não, aqui...
E aqui está muito perto de Santos, né?
Consumo ali.
Exatamente. Consumo e Santos também, né, Birajo? As exportações aqui puxam muito a arroba ultimamente, viu?
Exatamente. Você sabe disso.
Exatamente.
Esse mercado aí é totalmente diferente da gente aqui. Para você ter uma ideia, Giovanni, esse Mato Grosso, meu aqui querido, ele tem 141 municípios e tem 5 milhões de habitantes.
É muito pouco, é muito município para pouco habitante, né?
Mas você imagina bem, Campinas aí em São Paulo deve ter 2 milhões de habitantes.
A região toda é 1,5 milhão, mais ou menos.
Exatamente, você pega Ribeirão, Campinas, Sertão, Lito, Itália, 2 milhões de habitantes.
Exato.
Certo? Quer dizer, a metade. É um vazio, não é? Eu acho que as pessoas tinham que ter um governo e fazer um incentivo de você deslocar um pouco de gente para cá. Vamos povoar isso aqui, ué.
Exatamente.
Se você povoar, se você é gente, nós vamos melhorar as propriedades, nós vamos melhorar as estradas, nós vamos melhorar a saúde. A comunicação nossa é péssima, você vê até hoje, nós não temos internet de cabo aqui.
Uhum, exatamente.
As dificuldades são grandes, mas quando o pessoal chegando aqui e plantando e criando boi, a vontade do brasileiro, a gente tem que ressaltar. Ele é extremamente desbravador e um cara que acredita no que faz.
Ele produz na diversidade, né, Birajo?
Quando a gente pega, por exemplo, eu pego dados aqui da produtividade da soja nos Estados Unidos. Ora, o Mato Grosso produz uma produtividade maior do que nos Estados Unidos, com melhor qualidade.
Uhum.
Você vê, com toda essa diversidade, com essa dificuldade que nós temos aqui.
É verdade.
É um país.
É um país grande. Olha, Birajo, vai acontecer antes eles levarem, os chineses levarem os 400 milhões de habitantes para a cidade, do que melhorar a infraestrutura aí do Estado, viu, Birajo?
Esses políticos nossos aí, se alguém deles conhecesse geografia e andasse no Brasil, talvez eles fizessem qualquer coisa. Mas o problema deles é. Não dá conta, só sabe São Paulo e Brasil. Nós vamos ficar por aqui.
Vamos lá. O Notícias Agrícolas, como sempre, vai ficar acompanhando vocês. Birajo, nos mantém informado, viu? A gente gosta muito de trabalhar essa visão regionalizada da pecuária brasileira, aliás, praticamente de todas as cadeias do agronegócio. Tenha um bom dia para você, viu, Birajo?
Muito obrigado a você, Giovanni. O sindicato continua à sua disposição. E, na hora que a oportunidade que você tiver, gostaríamos que fizesse uma visita na nossa região para nós andarmos com você. Para você sentir em loco o que é um país pujante, o que é um povo lutador, que é o agronegócio. O agronegócio é apaixonante.
Se Deus quiser, vamos fazer essa visita assim. Forte abraço, Birajo. Até uma próxima, então.
Para você também, aí. Muito obrigado.
Os chineses visitaram a planta do JBS lá em Confresa, há 15 dias atrás, e estão interessados em analisar a possibilidade até de, quem sabe, liberar aquela planta, já que eles estão construindo um porto lá em Itaqui, no Maranhão, naturalmente aí para escoar a soja, e também leva a carne também no Mato Grosso. Né? Numa região, como diz o Birajo Caposo, do Sindicato Rural de Confresa, totalmente dependente das compras do JBS, né? Quer dizer, e aí, obviamente, com preço achatado, mesmo numa entre-safra que agora está saindo um pouquinho aí das chuvas, mas ainda com muita oferta, né? Como sempre, em todo o estado que não se beneficiou da entre-safra. Vamos dar uma olhada no CPEA ontem, alta de 0,60% a R$ 151,00. A média do São Paulo. E a B3 hoje, 150,70. O setembro com alta de 0,07%. E depois tudo em baixa. Menos 0,40% outubro a 150,80. Menos 0,20% o novembro a 150,70. E menos 0,79% dezembro a R$ 151,00 cravados. Fica com a gente, voltamos em instantes.